Vamos conversar com os pesquisadores Rafael Anzanello e Cláudia Fogaça, do Centro de Pesquisas Carlos Geyer, antiga FEPAGRO de Veranópolis, do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, ligado à Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. A importância da fruticultura para a região e o papel da pesquisa para o setor. Iniciou a conversa com o Rafael. Bom dia.
Bom dia, Dirceu. Bom dia aos ouvintes da Rádio Veranense. Inicialmente, Dirceu, eu gostaria de fazer uma contextualização, né, da situação atual da fruticultura aqui na nossa micro-região e do papel, né, do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária vinculado à Secretaria da Agricultura frente a essa importante área agrícola. Sabemos, Dirceu, que atualmente a fruticultura é a realidade da maioria das pequenas propriedades rurais locais, né? Lembrando que apenas em Veranópolis mais de 1.200 hectares estão preenchidos pela atividade, com uma produção de cerca de aproximadamente 23 mil toneladas, destacando-se as culturas da uva, do citros, do pêssego e da maçã, né? Além do município representar um importante polo de comercialização de produtos frutícolas. Diante desse cenário, então, o nosso centro de pesquisa apresenta uma grande importância para o município e para a região, né, no intuito de elaborar, organizar e executar projetos de pesquisa que gerem conhecimentos e tecnologias, né, para atender às demandas da área, de modo a auxiliar os produtores na sua atividade agrícola. O Centro de Pesquisa Carlos Geyer, em Veranópolis, ele se configura na atual unidade referência com foco em fruticultura de clima temperado do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura. Nossa unidade dispõe de uma ampla gama de recursos genéticos com frutíferas estabelecidos a campo para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Diversidade esta que compreende mais de 200 tipos de pêssegos, 50 tipos de ameixas, 40 tipos de peras, 25 de kiwis, 15 de amoras pretas, entre outras. Esses genótipos, eles são avaliados quanto ao potencial adaptativo e produtivo aqui na Serra Gaúcha, a fim de indicar os materiais mais promissores para plantio aos produtores ou gerar informações para lançamentos de novas cultivares ou realização de novos cruzamentos genéticos para obtenção de variedades melhoradas, né? Principalmente em parceria com a Embrapa Clima Temperado de Pelotas e a Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves.
Também tem material publicado no site do governo, na Secretaria Estadual, sobre cultivares, os potenciais de alguns cultivares. O que você pode nos falar sobre isso?
Um dos trabalhos publicados recentemente, né, pelo nosso centro de pesquisa aborda justamente, né, as cultivares potenciais de pessegueiro, ameixeira, pereira, quiviseiro, amoreira preta, para a Serra Gaúcha, né? Esse trabalho é importante por quê? Porque há necessidade de termos a caracterização da fenologia, da produção e da qualidade de fruto das diferentes cultivares frutíferas para subsidiar os produtores na tomada de decisão quanto à escolha correta dos genótipos para cultivo ao implantar um pomar. Né? Dentre as cultivares indicadas para a Serra Gaúcha, podemos citar, para o pessegueiro, as variedades Campai, Rubimel, Regalo, PS, Chimarrita, Fascínio, Eragil e Xiripá. Para ameixeira, as variedades Fortune, Letícia. Para pereira, as variedades Kiefer, Carrick, Pakhans e Rocha. Para o quiviseiro, a Cláudia vai comentar com vocês depois. E para a moreira preta, as variedades Tupi, Guarani e Chavante. Né, cultura esta com uma boa adaptação, rusticidade, alto valor agregado, sendo uma importante alternativa para a diversificação da pequena propriedade familiar.
Ou seja, o agricultor ou a pessoa que tem interesse em cultivar uma dessas espécies, se for só para ter o consumo próprio, tudo bem. Agora, se for para um fim comercial, um fim de produção, essas são as variedades que melhor se adaptam aqui à nossa região. E às vezes tem alguma questão também do solo, do sol, de como é formado aquele local.
Exatamente, Dirceu. Esses materiais, eles são avaliados, né, para a gente poder indicar aqueles que têm uma melhor adaptação, né, às nossas condições de solo e de clima. E uma vez lançado um material novo, né, nós temos hoje viveiristas, né, registrados no Ministério da Agricultura, especializados na produção de mudas de frutíferas, né, cuja disponibilidade dessa lista encontra-se disponível no site do Ministério da Agricultura.
Em outras palavras, vocês fazem a pesquisa, desenvolvem todo esse trabalho para saber da adaptação e assim, no momento que chegarem a uma conclusão, passa para uma outra etapa com as pessoas que têm as próprias mudas, os viveiristas.
Isso, aí parte para o setor viveirista, para o segmento viveirista, né, a produção do material em escala comercial.
Conversar um pouquinho também com a Cláudia Fogaça. Cláudia, o kiwi, um dos objetos, uma das frutas que foram pesquisadas por você, e polpa amarela, diferente do que nós já conhecíamos, o que nós podemos destacar do kiwizeiro com polpa amarela? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Dirceu. Exatamente, então... Esta aqui foi uma circular, né, que foi com os principais aspectos culturais da cultura do kiwizeiro de polpa amarela. Então, vou falar um pouquinho antes, né, do kiwi, né, ele é originário da China, são plantas típicas de clima temperado ou subtropical. Eles se destacam pelo elevado conteúdo de vitamina C e minerais como potássio e fósforo. Sendo que os principais produtores, né, dessa fruta são China, Nova Zelândia, Itália, Chile, aqui na América do Sul. E os principais importadores, então, são Espanha, Bélgica e Alemanha. No Brasil, o cultivo do kiwi concentra-se mais na região sul do país, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Dentre essas variedades comerciais que normalmente a gente conhece no mercado, o que a gente mais vê, né, são os kiwis de polpa verde, os pilosos, que são chamados a espécie Actinídea deliciosa. O trabalho, né, o foco do trabalho realizado, né, que é esta circular, são kiwis de polpa amarela. Então, além dessa característica, né, eles não apresentam pilosidade. Então, né, a gente diz que são kiwis sem pelo na casca. Né? E a sua principal característica é o quê? A sua menor exigência de frio. Então, são estes kiwis. Eles são, quando comparado aos Actinídea deliciosos de polpa verde, eles são mais bem adaptados às nossas regiões climáticas, devido a essa menor exigência de horas de frio. Por quê? Os kiwis de polpa verde, eles são altamente exigentes, em torno de 700 a 1.000 horas de frio. Os kiwis de polpa amarela é em torno de 200 a 300 horas de frio acumulado. O que, que é isso? São frio, horas de frio igual ou inferior a 7,2 graus Celsius. Então, essa condição que eles necessitam para superar a dormência, o que facilita, então, a sua adaptação à nossa região e, então, proporciona uma alternativa no cultivo de kiwi aqui no Rio Grande do Sul.
Isso resulta também na produção do kiwi, a questão de adaptação ao nosso próprio clima.
Exatamente. Então, devido a essa menor exigência, né, eles se adaptam melhor às nossas condições, que o normal da nossa região é em torno de 300 a 350 horas de frio. Como consequência disso, eles vão ter uma maior produtividade. Além disso, eles também são mais precoces, são menos ácidos, são mais doces, né? Apresentando, assim, então, características organolépticas, que a gente chama, mais aceitáveis também à população.
Amanhã prosseguimos a entrevista com os pesquisadores Rafael Anzanello e Cláudia Fogaça, do Centro de Pesquisas Carlos Geyer, antiga FEPAGRO de Veranópolis. Bate-papo no espaço da Unidade Móvel para a Elo Odontologia Integrada. Um sorriso muda tudo na Dr. Montauri 821. Arte, Sonhos, Construções, Frutimar Varejo, Floricultura Girardi em Veranópolis, Soneca Colchões, Boteco do Bode, agora também com almoço de terça a sábado, e Comioto Requinte, móveis e objetos perfeitos para a sua casa. Com informações da Unidade Móvel, Dirceu Tedesco.